Representantes da rede de controle se reuniram em Brasília, na sede do Tribunal de Contas da União, para discutir assuntos como a terceirização na administração pública e a fiscalização para a Copa do Mundo de 2014. Durante o encontro, o presidente do TCU, ministro Benjamin Zinler, destacou a importância das atividades da rede de controle para aproximar os órgãos fiscalizadores. A rede foi criada há 2 anos por iniciativa do ministro Biratã Aguiar, então presidente do TCU, para desenvolver ações em conjunto de fiscalização da gestão pública e de combate à corrupção. Por isso, o TCU participa na semana que vem em Porto Velho do evento Rondônia contra a Corrupção, com a participação de 3 instituições que atuam na defesa dos cofres públicos. O seminário em Rondônia é gratuito e qualquer cidadão pode participar. Inscrições na página www.rededecontrole.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma política deve incluir financiamento público de campanhas.
Parlamentares comentam decisão do STF pela união homossexual.
Deputados prosseguem debates sobre a nova legislação ambiental.
Paulo Piau, do PMDB de Minas Gerais, mostrou preocupação com a questão da aprovação do novo Código Florestal Brasileiro, ressaltando a pressão internacional, principalmente no que diz respeito à Amazônia e à soberania do país.
Propondo uma reflexão mais abrangente, Paulo Piau advertiu que é preciso levar em consideração a biodiversidade como um patrimônio brasileiro, mas também o cunho social da agricultura, porém, sem deixar que influências externas interfiram no processo.
Doutor Rosinha, do PT paranaense, anunciou que apresentou ofício ao Ministério do Meio Ambiente com algumas sugestões que, segundo o deputado, podem ser incluídas no Código Florestal.
De acordo com o Dr. Rosinha, o documento foi assinado por ele e também pelos deputados Márcio Macedo, de Sergipe, e Arlindo Quinalha, de São Paulo, ambos do PT.
Desenvolvimento Regional.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, registrou a reunião que teve no Ministério da Integração Nacional, recebendo vários prefeitos da região metropolitana de Campinas, situada no interior do estado.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, divulgou a desapropriação de quase 5 mil hectares entre Ilhéus e Itacaré para a realocação do Porto Sul, que constitui um projeto estratégico para o desenvolvimento do estado e todo o país, gerando mais de 24 mil empregos.
Geraldo Simões enalteceu o governo da Bahia, atendendo a todos os argumentos dos setores ambientais, cumprindo as recomendações do IBAMA, a fim de evitar obstáculos à continuidade do processo de desenvolvimento.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, registrou a importância dos recursos investidos pelo governo federal nas festas populares e eventos do país, e protestou contra o cancelamento dos programas, alegando que deve-se intensificar as fiscalizações.
Anunciando que protocolou requerimento de informação e de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Silas Câmara denunciou o abandono de bens reversíveis na área das telecomunicações no Amazonas.
Zé Silva, do PDT Mineiro, apelou junto ao Ministério da Integração Nacional para que o Vale do Jequitinhonha tenha o direito especial de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco.
Zé Silva lembrou que o Vale do Jequitinhonha é uma das regiões promissoras de Minas Gerais e que, à medida em que se conseguir reduzir as desigualdades socioeconômicas, o estado será bem mais desenvolvido.
Jânio Natal, do PRP Baiano, elogiou a administração da prefeitura do município de Gongogi, localizado no sul da Bahia, que, na opinião do deputado, tem atendido de maneira satisfatória às principais demandas da população local.
Transportes.
Parlamentares reivindicam melhorias nas condições de tráfego da BR-101 em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, comunicou a reunião realizada na Câmara dos Deputados com representantes do Ministério dos Transportes e DENIT para tratar da duplicação da BR-101 no sul de Santa Catarina.
Informando que as obras estão atrasadas, Edinho Bez salientou que a duplicação da rodovia é de interesse não só dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil.
Onofre Santo Agostini, do DEM, reclamou da demora do governo em concluir a BR-101 no trecho catarinense. No ritmo que andam as obras, o deputado acredita que deve levar mais 10 anos para terminar a rodovia.
Antony Garotinho, do PR, registrou reunião entre representantes da sociedade civil, da ANTT e da administração municipal de Campos para discutir a duplicação da BR-101 no Rio de Janeiro.
Ao comentar que a rodovia tem provocado muitas mortes, Antony Garotinho comemorou o anúncio indício de que as obras no trecho entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, incluindo o contorno de Campos, devem ser iniciadas em breve.
Francisco Escórcio, do PMDB, agradeceu o governo do Maranhão por sinalizar o início das obras dos aeroportos de São Luís e de Imperatriz.
De acordo com Francisco Escórcio, os dois aeroportos estão com serviços precários. O deputado acredita que as obras vão beneficiar não só as duas cidades, mas todo o estado maranhense.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, reclamou dos constantes aumentos do preço da gasolina cobrada aos consumidores de cidades como Brasília, contrariando, segundo ele, as declarações da Petrobras e do Ministério da Fazenda contra a correção do valor do combustível.
Jutaí Júnior revelou que a gasolina em Brasília chegou a R$ 2,94, quando, de acordo com ele, há 30 dias estava abaixo de R$ 2,70.
Economia.
José Guimarães, do PT do Ceará, registrou a realização de solenidade no Palácio do Planalto, que comemorou 1 milhão de brasileiros inscritos no programa Empreendedor Individual.
José Guimarães entende que o programa é fundamental para tirar pequenos empreendedores da informalidade e para garantir a eles o acesso aos benefícios da Previdência, entre outros.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, mostrou preocupação com a geração de emprego e renda da indústria têxtil, ameaçados pela entrada de produtos oriundos da Ásia.
Raimundo Gomes de Matos julgou ser necessário rever a legislação atual em termos fiscais e cambiais e anunciou a instalação da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento do Setor Têxtil e de Confecções, visando minimizar esse quadro de dificuldades.
O relatório da comissão especial que analisa a reforma política na Câmara deve incluir o financiamento público exclusivo de campanhas.
A alteração é a primeira proposta que alcançou maioria expressiva entre os integrantes da comissão, segundo revela a reportagem de Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
O financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais é o primeiro ponto a ser praticamente confirmado no relatório final da Comissão Especial da Reforma Política da Câmara. É o que adianta o relator da comissão, deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho.
Há uma maioria muito sólida se constituindo a favor do financiamento público exclusivo de campanha, o que é algo muito positivo para a democracia brasileira. Hoje nós temos uma situação em que a população está pagando pela eleição, sem saber de que forma e muitas vezes incentivando corrupção e ilegalidade. O financiamento público de campanha é uma das armas mais poderosas que nós temos para combater a corrupção. Por isto, a tendência de nós adotarmos esse sistema é muito grande.
O financiamento público foi um dos assuntos tratados na audiência pública promovida nesta quinta-feira pela Comissão Especial da Reforma Política da Câmara. Na segunda-feira, será realizado um debate público sobre o assunto em Porto Alegre. A intenção do presidente do colegiado, deputado Almeida Lima, do PMDB sergipano, é que o relatório final sobre o assunto esteja pronto no mês que vem. De Brasília, Dini Moraes.
Renato Molin, do PP Gaúcho, repercutiu a necessidade de uma reforma política no sistema eleitoral brasileiro e lembrou a PEC de sua autoria que prevê a realização de eleições gerais na mesma data, assim como mandatos de 5 anos para todos os cargos.
Com a existência de um sistema eleitoral mais simplificado, Renato Molin justificou a redução de custos e eficiência como bases da PEC apresentada e garantiu que a frequência bianual é onerosa, demonstrando um entrave ao desenvolvimento do país.
A Mauri Teixeira, do PT baiano, comunicou encontro realizado no Ministério do Planejamento para pleitear a abertura de exceções, a fim de se convocar servidores concursados para assumir cargos estratégicos.
A Mauri Teixeira estendeu apelo especialmente aos fiscais da Delegacia Regional do Trabalho, da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Anatel e dos policiais rodoviários federais.
Educação.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT baiano, registrou a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade da lei que regulamenta o piso nacional para professores da educação básica da rede pública.
Enaltecendo o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelos governos de vários estados, Sérgio Barradas Carneiro exaltou a vitória como um avanço importante para esta classe de trabalhadores.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, comunicou reunião ocorrida no Ministério da Educação sobre o ensino no campo e nos assentamentos de reforma agrária, como o Pronera, que, segundo o deputado, é um projeto fundamental para a educação de jovens e adultos.
Valmir Assunção destacou o registro de mais de 360 mil estudantes no último período, mas alertou que existem mais de 1 milhão de jovens camponeses e, no máximo, 50 escolas de ensino médio construídas.
No entendimento de Otávio Leite, do PSDB Fluminense, a manifestação dos pais de alunos do Instituto Nacional de Educação dos Surdos e do Instituto Benjamin Constant é extremamente importante.
De acordo com Otávio Leite, os institutos fazem um alerta ao Ministério da Educação, que, segundo o deputado, não explicou à sociedade como proceder com as matrículas para o ano de 2012. O deputado defendeu que as instituições sigam funcionando normalmente.
Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, apresentou o projeto que dispõe sobre o Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas de Educação Básica. O objetivo, ressaltou o deputado, é elevar o aproveitamento escolar e o desenvolvimento social dos estudantes.
Assis Melo ainda defendeu o projeto que revê o valor do desconto do Vale Transporte aos trabalhadores. O deputado justificou que o desconto em folha continua em 6%, mesmo diante da queda do percentual da inflação, desde que o benefício foi implantado, que girava em torno de 30% ao mês.
Saúde. Ao destacar a importância do Dia Mundial da Saúde comemorado no início de abril, Assis Carvalho, do PT do Piauí, parabenizou o governo federal pelo lançamento do programa Saúde Não Tem Preço, que distribui remédios gratuitos para hipertensão e diabetes.
Assis Carvalho enfatizou que 15 mil farmácias foram credenciadas para a distribuição dos medicamentos através da rede de farmácias populares, atendendo, segundo o parlamentar, quase 4 milhões de pessoas em apenas 2 meses com o lançamento do programa.
O programa Saúde Não Tem Preço do governo federal foi elogiado também por Fernando Marrone, do PT Gaúcho. De acordo com o deputado, pacientes com as mais diversas doenças têm acesso gratuito aos remédios que, até alguns anos, comprometiam quase toda a renda familiar.
Segundo Fernando Marrone, o programa beneficia 33 milhões de brasileiros hipertensos e 7 milhões e meio de diabéticos. Ele acrescentou que pessoas com asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma também têm acesso a medicamentos gratuitos nas farmácias populares espalhadas pelo Brasil.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, apresentou o documento elaborado pelo Ministério da Saúde mostrando a diminuição de mortes provocadas pela dengue e protestou contra o falso alarde de risco de epidemia divulgado nos últimos meses.
Apoiando a iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos em instalar uma comissão da verdade, a Mauri Teixeira recordou que os anos de ditadura provocaram muitas mortes e a comissão proposta permitirá uma reconciliação da sociedade com o seu passado.
Rosane Ferreira, do PV Paranaense, requereu a inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar que regulamenta a emenda 29.
Rosane Ferreira classificou a regulamentação como imprescindível para definir os valores e as formas de financiamento do setor da saúde e melhorar, segundo ela, a qualidade do atendimento nos hospitais públicos do país.
Justiça. Repercute na Câmara a decisão do Supremo Tribunal Federal de equiparar os direitos dos casais homossexuais às garantias legais hoje exclusivas das uniões heterossexuais.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, ouviu parlamentares contra e a favor da medida e tem mais informações.
O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento que garante aos casais homossexuais os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Com o reconhecimento da união estável, os casais do mesmo sexo passam a ter direito, por exemplo, à herança, pensão alimentícia, adoção e benefícios previdenciários. Para o coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, a decisão vai trazer avanços no campo cultural.
Na verdade, eu acho que esse impacto é maior na homofobia do que a própria criminalização da homofobia. É isso que transforma muito mais a sociedade. É garantir e assegurar o acesso no campo do direito, e não necessariamente a igualdade no campo social, porque um preço que se paga por uma sociedade plural é uma certa discriminação social. Essa sempre vai haver.
Já alguns parlamentares criticaram a decisão do Supremo sobre uma questão que não é regulamentada por lei, o que é papel do Congresso. Coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, foi um dos que lamentaram o que chamou de ativismo jurídico do Supremo Tribunal Federal. Ele sustentou que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, é claro ao definir a união estável expressamente entre um homem e uma mulher. João Campos avalia que o dispositivo só pode ser alterado pelo poder legislativo.
Tem uma minoria da sociedade que deseja fazer um debate para mudar esse conceito inscrito na Constituição? Quem pode fazer isso? Só o Congresso Nacional, alterando o texto constitucional através de uma proposta de emenda constitucional. Se a maioria do Congresso assim entender, certamente a PEC será aprovada, estabelecendo um outro conceito.
Na mesma esteira, o deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, que é advogado e pastor evangélico, afirmou que as prerrogativas do Congresso não foram respeitadas. Por outro lado, Fonseca ressalta que, do ponto de vista religioso, a decisão é contrária à doutrina cristã.
Como religioso, eu tenho que lamentar mais ainda. No Brasil, nós temos uma cultura judaico-cristã. Mais de 80% dessa nação é constituída de homens e mulheres, de cidadãos, de pessoas que têm uma fé cristã. Ora, se a fé cristã, ela nos dá exatamente base para rejeitarmos uma outra modalidade de família, respeitando a individualidade de qualquer pessoa, uma modalidade de família formada em cima de uma união homoafetiva de homem com homem ou mulher com mulher.
O deputado Ronaldo Fonseca observou ainda que não poder exercer o Instituto da União Estável não caracteriza discriminação, uma vez que os homossexuais já têm garantidos outros direitos, como a igualdade e a dignidade da pessoa humana, além do direito à sociedade comum e à sociedade de fato. De Brasília, com colaboração de Emerson Fraga e Delene Macedo.
Érica Cocai, do PT, manifestou apoio ao projeto que cria mais 5 cargos de desembargador para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Érica Cocai argumentou que a capital da República não pode ser tratada apenas como espaço de hospedagem dos poderes e precisa oferecer melhores condições de trabalho aos magistrados e de atendimento à população do Distrito Federal.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu a inclusão na pauta de votações da Casa da PEC que propõe a criação da carreira de procurador jurídico municipal.
Para Fábio Tradi, a proposta que tramita na Câmara desde 2003 precisa ter uma resposta efetiva por parte do Legislativo Federal, uma vez que dispõe sobre o aperfeiçoamento dos trabalhos dos procuradores jurídicos municipais.
Átila Lins, do PMDB amazonense, parabenizou o Ministério Público Federal por propor ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito instaurado para apurar a suposta prática de infrações penais envolvendo o vice-presidente da República, Michel Temer.
Na opinião de Átila Lins, é um absurdo investigarem o vice-presidente por ser, nas palavras do deputado, uma pessoa ímpar para o partido e para o Brasil.
Simão Cecim, do PP Fluminense, parabenizou a performance dos primeiros 100 dias de governo federal. Para o deputado, a presidente Dilma Rousseff tem demonstrado sobriedade, recato e serenidade ao lidar com os desafios do cargo que assumiu no começo do ano.
Segurança Pública.
Fernando Francischini, do PSDB paranaense, repercutiu a deflagração de operação da Polícia Federal no estado do Paraná, realizada no início de abril, resultando na prisão de vários envolvidos em desvio de dinheiro público.
Fernando Francischini frisou que a operação desvendou desvios no Pronace e em organizações da sociedade civil e solicitou à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que viabilize a auditoria do TCU nas contas das ONGs que recebem dinheiro do Ministério da Justiça.
Luiz Couto, do PT paraibano, descreveu matérias publicadas em veículos de comunicação, tratando de temas de direitos humanos, citando a guerrilha do Araguaia, e parabenizou a ONG Memorial das Ligas Camponesas.
Doutor Aloísio, do PV do Rio de Janeiro, defendeu um novo referendo para decidir sobre a questão do desarmamento, alegando que a violência instaurada no país se deve à comercialização de armas e concluiu que a segurança da sociedade é um dever do Estado.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, parabenizou a cidade de Barreira pelos 24 anos de emancipação. Segundo o deputado, o aniversário foi marcado pela inauguração de obras importantes.
Mauro Benevides destacou a produção de castanha de caju como referência do município.
Edinho Araújo, do PMDB Paulista, cumprimentou os profissionais da imprensa pela comemoração do Dia do Jornalista. Editou o manifesto da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, afirmando que valorizar a profissão é valorizar a própria sociedade.
Edinho Araújo lembrou o papel fundamental da imprensa na conquista das liberdades democráticas e na luta pelo fim de qualquer tipo de censura que restrinja a livre expressão do pensamento.
Valtenir Pereira, do PSB Mato Grossense, cumprimentou os profissionais da imprensa em comemoração ao Dia do Jornalista e enalteceu a luta democrática por uma imprensa livre.
Valtenir Pereira ainda prestou homenagem à cidade de Cuiabá, que comemorou 292 anos de fundação, agradeceu aos profissionais que dedicaram suas vidas à cidade, que se prepara para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, lembrou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão em curso no STF, requerendo a regulamentação de 3 artigos referentes aos meios de comunicação.
Ivan Valente explicou que a revogação da lei de imprensa deixou lacunas, sendo necessário legislação específica sobre o direito de resposta à proibição de monopólios nos meios de comunicação social e a produção e programação das emissoras de rádio e TV.
Relações Exteriores.
Eudes Xavier, do PT cearense, comunicou a entrega na Agência Brasileira de Cooperação de uma proposta para a elaboração de um programa de associação entre Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
Eudes Xavier ressaltou que o acordo prevê políticas a serem implementadas pelos 3 países baseadas na formação profissional de jovens e economia solidária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.